بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اجتمعوا معي على sobre explication du capitule sobre la purification du livre الدورة للبهية في المسائل الفقهية الإمام شوقاني رحمه الله تعالى. Estamos na última parte do capítulo da purificação, e na aula passada falamos pouco sobre o haid, que é a menstruação, e ainda faltam alguns assuntos que estão ligados ao haid, que o Imam Shaukani Rahimahullah mencionou, e vamos dar continuidade, inshallah, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. O Imam Shaukani Rahimahullah disse: وَمُسْتَحَادَةٌ إِذَا رَعَتِ غَيْرَهُ وَهِيَ كَالطَّاهِرَةِ. المستحادة أو الاستحاذة é o sangue que escorre, ou o escorrimento de sangue contínuo na mulher fora da menstruação, fora daquilo que é o seu período menstrual normal. Portanto, o sangue da estihada é uma, é um sangue anormal no que diz respeito ao ciclo da mulher. Quer dizer que sai fora do ciclo da mulher normal. Portanto, existem regras que a mulher deve conhecer caso ela esteja afetada por essa situação que é a estihada. Estihada é como se fosse doença, de modo que a mulher tem o corrimento de sangue constante. Sendo assim, a Sharia trouxe regras para esse caso em que a mulher se encontra, que é estihada. E é algo que é vulgar, algumas mulheres, principalmente aquelas, nos dias de hoje, as mulheres que usam bastante pílulas, a maior parte delas no fim acabam ser afetadas ou têm problemas no que diz respeito a seu ciclo menstrual. E de uma forma normal também existem mulheres que, passando um tempo, são afetadas por esse problema que é o estihada, escorrimento de sangue contínuo fora do período menstrual. E existem regras, como disse, que o Islã estabeleceu para esse tipo de mulher. Portanto, a primeira coisa que a mulher deve saber no que diz respeito à estihada é que estihada não é sangue de menstruação. Quer dizer que a mulher no estado de estihada, quando vê um sangue fora da menstruação, esse sangue deve ser considerado como um sangue normal e não impede a mulher de fazer a oração, ou de jejuar, ou de fazer qualquer adoração que necessita da purificação. E mais à frente, Imam Shaukani rahimahullah disse: وَتَغْسِلُ أَثَرَ الدَّمِ. A mulher que tem esse problema de escorrimento contínuo de sangue, quando for para fazer a oração, deve procurar limpar as suas partes privadas para remover os traços de sangue que possam ter permanecido. Isso deve ser feito sempre que ela vai fazer a oração. Sempre que a mulher, que esse é o caso dela, tem sangue contínuo, que é estihada, quando vai fazer a oração, quando vai fazer o wudu, deve lavar as suas partes privadas constantemente para remover os traços de sangue que possam existir nas suas partes privadas. Daí que Imam Shaukani rahimahullah disse: وَتَتَوَضَّوُ لِكُلِّ صَلَاةِ. Essa é uma das regras da mulher que se encontra nesse estado, que é, ela deve fazer o wudu para todas as orações. Por mais que ela não tenha feito algo que anule o wudu anterior, cada vez que entrar o tempo da oração, ela deve fazer o wudu, pois a sua purificação é uma purificação especial e específica, porque tem a ver com o caso que ela tem, que é o corrimento de sangue constante. Sendo assim, ela é chamada de fazer o wudu sempre que entrar o tempo da oração e não fazer isso antes de entrar o tempo da oração. Portanto, se a mulher sofre de escorrimento contínuo de sangue, quando, por exemplo, entra o tempo de Salat al-Dhuhr, ela faz o wudu e lava as suas partes privadas, faz o wudu, faz a oração. Por mais que o sangue escorra depois disso ou ao longo da oração, isso não prejudica a sua oração, pois ela tem um caso especial. E como falamos também anteriormente, daqueles que têm problemas de Salas el Baul, que é a doença de urina, a pessoa sai urina constantemente. Existem também pessoas, afana Allahu ayyakum, que têm problema de gases. Os seus gases saem constantemente. Esse tipo de pessoas também, a gente como mencionou anteriormente, fazem wudu sempre que entrar o tempo da oração. E depois de fazer o wudu e ocorrer neles, por exemplo, a saída de gases, isso não os prejudica, sendo que o caso deles é um caso especial. E o mesmo também se aplica para a mulher no caso de istihada. Quer dizer que sempre que entrar o tempo da oração, ela deve fazer o wudu novamente e lavar as suas partes privadas e fazer a oração. Não há mal nisso. Portanto, antes de entrar o tempo da oração, ela não deve fazer o wudu. Ela não deve fazer o wudu até que entre o tempo da oração. E ela deve fazer o wudu para cada oração. Para cada oração obrigatória. E isso quer dizer que, se ela faz o wudu, por exemplo, para Dhuhr, ela pode rezar o Sunnat al-Ratiba, as orações facultativas antes do Dhuhr, e o próprio Dhuhr, e as orações facultativas depois do Dhuhr. Depois, por mais que ela não tenha cometido algo que, ou não tenha feito algo que invalida o wudu, quando chegar o tempo de Asr, ela deve fazer o wudu novamente, lavar as suas partes privadas e fazer novamente o wudu. E entre as coisas também que ela deve fazer é colocar um algodão ou algo dessa natureza para prevenir que o sangue não caia na sua roupa ou não escorra no seu corpo. Portanto, essa também é uma das regras que a mulher deve ter em conta quando encontra-se nesse caso que é escorrimento contínuo de sangue. Portanto, existem três casos da mulher que é afetada por essa doença que é istihada, escorrimento de sangue contínuo. O primeiro caso é o caso em que a mulher tem um ciclo menstrual periódico irregular. Quer dizer que a mulher que, por exemplo, tem o ciclo menstrual todos os meses, por exemplo, no início do mês, ou no meio do mês, ou no fim do mês, ela tem um tempo específico onde ela, fica menstruada. E isso é regular nela. Quer dizer que em todos os meses, ela, por exemplo, tem 5 dias no início do mês que ela fica de menstruação. Nesse período, ela faz o que faz normalmente, que é abandonar a oração, o jejum e toda a adoração que requer a purificação. As regras conhecidas de Haid, da menstruação. Se terminar esse tempo, por exemplo, vamos dizer que ela tem, por exemplo, 6 dias de menstruação. Se terminar esse tempo e continuar ainda a sair sangue nela, continuar ainda a escorrer sangue nela, esse sangue não é sangue não é sangue de menstruação, mas sim é o istihada, que é essa doença que a gente mencionou anteriormente, que é o escorrimento contínuo de sangue fora do sangue da menstruação. Para esse tipo de mulher, quando terminar o tempo regular que ela tem de menstruação, por exemplo, 6 dias, ela toma banho e volta a fazer a oração. E se tiver em jejum em falta, ela jejua. e faz toda a oração, ou todos os atos de adoração que carecem de purificação. Por mais que saia sangue nela, esse sangue é considerado como sangue de istihada. E isso não previne ela de fazer a oração. O que ele deve fazer, como dissemos anteriormente, é colocar algo nas suas partes privadas, de modo em que impede que o sangue escorra no seu corpo ou chegue também na sua roupa. Portanto, esse é o primeiro caso da mulher que tem esse problema. Portanto, ela somente considera o Haid o tempo que ela tem específico em todos os meses onde ela fica de período menstrual. E o que for acima disso, o sangue que sair depois disso, ela considera esse sangue como sangue de istihada e isso não impede ela de fazer a oração ou jejuar. E como mencionamos também na aula passada, no hadith de Salama radiallahu anha, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando foi questionado sobre a mulher que tem escorrimento de sangue contínuo e constante, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala: "Litanzuru qadra al-layali wal-ayyam wa qadruhunna min ash-shahr fatad'u as-salah thumma lataghtasil thumma latastathir thumma tusalli thumma lastathfir thumma tusalli." O profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração explica a essa mulher que tem esse problema para que ela olhe o tempo que ela tem em todos os meses onde fica menstruada e permanece de menstruação nesses tempos que ela conhece durante o mês que ela tem sua menstruação. E fora disso, quando esse tempo terminar, ela toma banho e volta a fazer a oração. E o que vier depois disso não é considerado como o sangue de menstruação. E o segundo caso é a mulher que tem a menstruação, ela conhece o sangue da menstruação, conhece as características do sangue da menstruação, mas não tem uma menstruação regular. Quer dizer, a menstruação durante o mês pode vir no início, pode vir no meio ou pode vir no fim. Quer dizer que um mês ela pode ter no início, outro mês ela pode ter no meio, outro mês ela pode ter no fim. Mas ela conhece as características do sangue da menstruação. Esse tipo de mulher baseia-se nas características de sangue. Se ela tiver o problema de istihada, que é o sangue contínuo, ela baseia-se na característica do sangue. Quer dizer que ela olha o sangue que sai ou o sangue que escorre. Se ela ver que esse sangue tem características de istihada, que não é sangue da menstruação, então ela faz oração e toda a adoração que requer a purificação. Se ela ver que o sangue que escorre nela é um sangue que tem características da menstruação, como o caso do sangue da menstruação tem cheiro e é grosso, é escuro, ela conhece essas características, então ela, quando ver o sangue que tem as características da menstruação, ela deixa de fazer a oração e o jejum e todas as adorações que carecem da purificação e segue com as regras da mulher no estado de menstruação. Portanto, nesse segundo caso, a mulher não tem um ciclo de menstruação fixo. Ela conhece as características do sangue da menstruação com aquilo que não é sangue da menstruação. Sendo assim, para esse caso, a mulher baseia-se nas características do sangue que escorre nela. Esse é o segundo caso. O terceiro caso é o caso da mulher que não tem conhecimento, não tem uma menstruação, um ciclo menstrual periódico, irregular e também fixo. Sendo assim, E também ela não conhece as características do sangue da menstruação e o sangue que não é da menstruação. Portanto, ela encontra-se num estado de confusão. Não conhece qual é o sangue da menstruação, qual é o sangue, que não é da menstruação. Para ela, tudo é idêntico, não consegue ver a diferença nisso. Portanto, esse tipo de mulher, o que ela deve fazer é olhar para as mulheres ao seu lado. Se as mulheres que estão na sua comunidade ou na sua família, por exemplo, têm a menstruação de 6 dias ou 5 dias, sendo assim, ela em cada mês considera 5 dias e 6 dias de menstruação e abandona a oração e o jejum e as regras que se aplicam à mulher de menstruação, se aplicam nela. Quando terminar esses 6 ou 5 dias, de acordo com o que ela vê nas mulheres ao seu redor, em termos de número de dias, qual é o mais comum, quando terminar esse número de dias, por mais que continue a sair o sangue, ela considera esse sangue como sangue de istihada e toma banho e volta a fazer a oração. E se tiver também jejum, se tiver jejum em falta, ela volta a jejuar. Portanto, nesse caso, no terceiro caso, a mulher não conhece as características do sangue da menstruação, nem tem uma menstruação fixa e nem conhece também as características distintas do sangue da menstruação e do sangue que não é da menstruação. Para esse caso, a mulher deve olhar para aquilo que é mais comum, em termos de dias em que as mulheres ficam menstruadas, as mulheres da sua família ou da sua comunidade. Sendo assim, ela vê um número que é mais comum nas mulheres. Por exemplo, ela vê que a maioria das mulheres ficam menstruadas 6 dias ou 5 dias. Sendo assim, ela segue esse número da maioria das mulheres da sua região para o seu caso. Portanto, esses são alguns casos, são os 3 casos em que a mulher que sofre de estirrada, escorrimento contínuo de sangue, tem, e essas são algumas regras também que ela deve ter em conta. Imam Shoukani mais à frente diz: Wal-ha'idhu la tusalli wa la tasum. Essa é uma das regras ou diretrizes que tem a ver com a mulher que se encontra no estado de menstruação. A mulher que se encontra no estado de menstruação é proibida de fazer a oração, bem como de jejuar. E isso não há dúvida, é um consenso que existe nos sábios, devido às várias evidências que mostram isso, de que a mulher no estado de menstruação não faz a oração, bem como não faz o jejum, ela não jejua. Portanto, a mulher que faz a oração de menstruação é considerada como pecadora. É considerada como uma pecadora e a sua oração não é aceita. E a sua oração não é válida. Sua oração não é válida. Por mais que ela jejue ou faça adoração que necessita de purificação, essa ação que ela faz não é aceita e ela é considerada também como pecadora. E o mesmo também aplica-se para a mulher no estado de nifas, como iremos ver mais para frente. Portanto, a mulher que se encontra no estado de menstruação está proibida de fazer oração, qualquer tipo de oração, seja oração facultativa ou oração obrigatória, bem como de jejum, seja jejum facultativo ou jejum obrigatório, ela está proibida de fazer isso. E se ela fizer isso, é considerada como pecadora e a sua ação que ela faz nesse estado não é aceita perante Allah subhanahu wa ta'ala. E também, dentre as regras que estão ligadas com a menstruação, é de que a mulher no estado de menstruação não pode manter relações sexuais, intercurso sexual. E se ela fazer isso, tanto ela como o seu parceiro, são considerados como pecadores, pois a Sharia, a legislação islâmica, proibiu que a mulher mantenha relações sexuais nesse estado, até que ela se purifique, quando terminar a menstruação, ela se purificar então pode voltar a manter intercurso sexual. E por mais que a menstruação termine, enquanto ela não se purificar, não é permitido ao marido de ter relações sexuais com ela. Portanto, dentre as regras da mulher no estado da menstruação é que ela não deve manter relações sexuais. E se ela fizer isso, é considerada como pecadora, tanto ela, assim como yani, o seu parceiro, yani, o seu marido. E a evidência disso é como Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat al-Baqarah: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo fala, yani, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, te questionam, ou yani, Muhammad, sobre a menstruação. قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, yani, diga a eles que a menstruação, yani, é prejudicial. Yani, as pessoas questionavam o profeta sallallahu alaihi wasallam sobre manter relações sexuais durante a menstruação. Allah subhanahu wa ta'ala indica nesse versículo de que o sangue da menstruação é prejudicial. É prejudicial. Sendo assim, fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Yani, que os maridos se afastem das suas esposas em termos de relações sexuais quando elas estiverem de menstruação. Quer dizer que o homem pode manter contacto com a mulher, pode fazer tudo com a mulher, com exceção de manter intercurso sexual. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَهُرُ. حَتَّى يَطَهُرُ. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala proíbe, yani, das pessoas, dos homens, se aproximar em termos de intercursos sexuais com as suas mulheres até que elas se purifiquem. Até que elas se purifiquem da menstruação. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Yani, quando terminar a menstruação e elas se purificarem, então que você mantenha as relações sexuais de acordo com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso mostra de que a mulher no estado de menstruação não deve manter yani, intercurso sexual ou coisas dessa natureza. E também na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, quando foi questionado sobre manter relações sexuais com a esposa durante a menstruação, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Isna'u kulla shay illa an-nikah." Yani, façam tudo com a mulher, yani, o marido pode fazer tudo com a mulher, com exceção de o intercurso sexual. Ao contrário dos judeus, que quando as mulheres se encontram no estado de menstruação, yani, colocam a mulher de lado, não dormem com a mulher, mantêm-se distante da mulher, a mulher não pode yani, até tocar, não pode cozinhar, não pode... É o batel que eles têm, falsidade, de que a mulher, quando está no estado de menstruação, é impura até o seu corpo, sendo assim, eles mantêm-se distantes da mulher. E isso o Islam contrariou, pois a mulher, a sua impureza, encontra-se num lugar específico, sendo assim, a pessoa pode yani, beijar a sua esposa, pode tocar a sua esposa, pode fazer tudo com a sua esposa, com exceção do intercurso sexual. E os sábios também são unânimes de que a mulher não pode manter relações sexuais durante o período de menstruação. E isso não há yani, divergência entre os sábios sobre esse ponto. Também dentre as regras que estão ligadas à menstruação da mulher, é que a mulher, como disse Imam Shawkani, وَتَقْضِ الصِّيَامِ, Yani a mulher que se encontra no estado de menstruação não pode fazer a oração e não pode fazer o jejum. Quando terminar a menstruação, ela não é obrigada de voltar a fazer as orações que ela perdeu durante a menstruação. Mas sim, é obrigada de jejuar os dias que ela perdeu durante a menstruação. E os sábios mencionam de que a oração é algo que é contínuo, é diário. Ao contrário do jejum, como é o caso do jejum do Ramadan, é uma vez por ano. Sendo assim, a mulher que perde, yani, alguns dias de jejum durante o seu período de menstruação, quando terminar isso, ela deve repor os dias que ela perdeu de jejum. Ao contrário dos Khawarij, algumas seitas dos Khawarij são da opinião de que a mulher, yani, depois de terminar o estado de purificação, o estado de menstruação, devem fazer a oração que elas perderam durante o tempo de menstruação. Isso é uma das opiniões extremistas que os Khawarij têm. Isso também mostra a sua perdição. Uma mulher perguntou a Aisha radiallahu anha sobre por que a mulher no estado de menstruação, yani, quando se purifica, deve taqdi sawm wala taqdi salah, yani, repõe o jejum que ela perdeu e não repõe as orações que ela perdeu. E al-Mu'minin Aisha radiallahu anha disse para ela: ahawiyyatun anti, yani, você é dentre os Khawarij? Ela disse: não, eu só estou a perguntar. Lá, lakinni as'al. Portanto, isso mostra de que essa era a opinião dos Khawarij, de que a mulher, yani, deveria repor as orações que ela perdeu durante o jejum. E Haruria é um dos nomes dos Khawarij. E أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديثي كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديثي que a gente ficava de menstruação no tempo do profeta صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم, يعني era nos ordenado de repor os dias que a gente perdeu do mês de Ramadan, وَلَا نُؤْمَرُوا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ, e não éramos ordenadas de repor a oração que a gente perdeu durante a menstruação. Portanto, isso mostra de que, yani, a mulher no estado de menstruação, quando termina o seu tempo de menstruação, ela deve repor o jejum que ela perdeu e não é obrigada de repor as orações que ela perdeu devido a isso. E em seguida, o Imam Shakani Rahimahullah menciona um outro tema que está a ver também com, tem algumas características semelhantes à menstruação, que é a nifas. E nifas é o sangue que escorre na mulher depois dela dar parto. Yani, o sangue que escorre na mulher depois dela dar o parto. Yani, é o sangue que fica, yani, no útero durante a gravidez. Quando ela dá parto, o sangue escorre aos poucos, dependendo também da mulher. Tem as mulheres que têm escorrimento longo, vão até 40 dias, outras que vai, yani, menos que isso. Portanto, a mulher que dá parto, quando termina de dar parto, o sangue que escorre, yani, seja também durante o parto, é considerado de nifas. E isso, esse sangue, faz com que a mulher encontre-se num estado específico que é considerado de nifas, que é um estado em que ela não faz oração, também não jejua e não faz as adorações também que requerem da purificação, como é o caso do tawaf, yani, circular, yani, na Kaaba. Imam Shakani rahimahullah diz: aktharuhu 40 yawman, quer dizer, o tempo máximo do escorrimento de sangue pós-parto são 40 dias. Esse é o tempo máximo. Esse é o tempo máximo. Quer dizer que a mulher, depois de dar parto, pode escorrer nela o sangue durante 40 dias. Durante 40 dias. E não ultrapassa isso. E não ultrapassa isso. E Umm Salama radiallahu anha, uma das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. أم سلمة رضي الله عنه esposa do profeta صلى الله عليه وسلم disse que as mulheres no tempo do profeta صلى الله عليه وسلم ficavam, yani, no período de nifas durante 40 dias. Durante 40 dias, isso quer dizer que esse é o tempo máximo de nifas. Imam Tirmidhi rahimahullah disse no Jami', no seu Jami', ajma ahli al-ilm min ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa man ba'dahum ala anna an-nufasa tad'u as-salat 40 yawman illa an tara tuhra qabla dhalika fataghtasil wa tusalli. Imam Tirmidhi rahimahullah disse que os sábios dentre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam são unânimes, bem como aqueles sábios que vieram depois dos sahabas, são unânimes de que a mulher, yani, no estado de escorrimento de sangue pós-parto, abandona a oração durante 40 dias. Illa an tara tuhra qabla dhalik. Excepto se ela, yani, ficar pura, yani, desse sangue antes dos 40 dias. Sendo assim, ela volta a fazer a oração. Fataghtasil wa tusalli, yani, toma banho e faz a oração. Isso quer dizer que o tempo máximo do nifas, que é o sangue que escorre devido ao parto, são 40 dias. Esse é o tempo máximo. Quer dizer que nem todas as mulheres, yani, passam esse, yani, têm esses 40 dias. Há mulheres que podem ter menos do que isso. A partir do momento em que a mulher ver que o escorrimento de sangue, yani, devido ao parto terminou, por mais que seja no primeiro dia depois do parto, ou horas depois do parto, ela ter certeza de que o sangue escorreu e terminou, ela deve voltar a fazer a oração e voltar a, yani, fazer todas as adorações que requerem a purificação. Daí que Imam Shaukani rahimahullah disse: "Wala hadda li aqallihi." Não existe um limite mínimo. Yani, não existe algo, dias que pode-se dizer mínimo, para o escorrimento desse sangue. Não existe um tempo específico para tal, um tempo mínimo para tal. Quer dizer que a mulher, depois de dar parto, pode escorrer sangue e horas depois terminar de escorrer esse sangue e ficar pura os restantes dias, até passaram os 40 dias. Ela pode estar, yani, pura esse todo o tempo. Portanto, a mulher deve olhar para o escorrimento do sangue. Se o sangue terminar antes dos 40 dias, então ela deve tomar banho e voltar a fazer a oração, por mais que seja antes desses 40 dias. E como dissemos anteriormente, o tempo máximo são 40 dias. O tempo máximo são 40 dias. E a mulher no estado de nifas tem, yani, os ahkam idênticos à mulher no estado de menstruação. Yani, a mulher que tem o escorrimento de sangue depois do parto tem ahkam, yani, diretrizes no que diz respeito à adoração idênticas à mulher no estado de menstruação. Quer dizer que ela, enquanto estiver no estado de nifas, não faz a oração, não faz, yani, não jejua, não mantém relações sexuais com seu marido e tudo o que tem a ver com a mulher no estado de haid, que é a menstruação, ela se assemelha a ela, a mulher no estado de menstruação, em tudo. E também é um outro ponto, a mulher que faz aborto, yani, aborto de da sua gravidez, aborda a sua gravidez. O sangue que escorre nela também é considerado como sangue de nifase. Caso a sua gravidez tenha atingido 3 meses, já tenha. A criança já tenha características de ser humano. E os sábios estabelecem mais ou menos 3 meses. Ou pode não ser que ela fez, abordou a sua gravidez, mas aconteceu algo devido à saúde e perdeu a criança antes de chegar os 9 meses. Também essa mulher, o sangue que escorre nela é sangue considerado como nifase. Tem as mesmas regras que a gente mencionou anteriormente. Portanto, essas são algumas regras básicas no que diz respeito a esse tópico. E esse é um tópico vasto que, ao entrar em detalhes, levaria muito tempo. O Imam Shafani, rahimahullah, simplesmente apontou os assuntos mais importantes. E é importante o muçulmano de dominar esses tópicos, pois fazem parte do dia a dia. A pessoa na família tem mulheres, irmãs, tem esposa, filhas. Se não conhecer essas regras, as pessoas viverão sobre a ignorância, podem acabar de cometer erros, fazer oração enquanto não devem fazer, ou abandonar a oração enquanto não devem abandonar. Portanto, é obrigatório ao muçulmano de conhecer isso, principalmente as mulheres, conhecerem esses tópicos e dominarem esses tópicos para que tenham sua religião correta. Portanto, esse é o último tema no que diz respeito a esse capítulo, que é o capítulo da purificação. O que vem a seguir é o capítulo da oração, que iremos, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, estudar nas próximas oportunidades. Vamos parar por aqui e vamos dar continuidade com o capítulo dos bons modos e etiquetas islâmicas do livro Bulughul Maram. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.